ar. Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior e Paula Bittar.
Boa tarde para você que ouve o Feijoada Completa aqui pela sua Rádio Câmara, emissoras parceiras, Rede Legislativa de Rádio, mais um programa chegando à nossa revista semanal da sexta-feira, passando em revista os acontecimentos da semana e também, né, trazendo aí um pouco da perspectiva do fim de semana, um pouco de cultura, enfim, o nosso programa todas as sextas-feiras tem com esse clima gostoso, né, descontraído, afinal de contas já é sexta-feira. E sexta-feira é a prévia do fim de semana, né? Chegando aí com a gente. E comigo sempre aqui a Paula Bittar para apresentar mais essa edição do Feijoada Completa, a nossa revista eletrônica das sextas. Paula, boa tarde.
Oi, Edson. Boa tarde a você. Boa tarde a todo mundo que acompanha o nosso Feijoada. E vamos lá.
Bora, né? Enfim, né? Um programa aí com muito samba. Afinal de contas, dia 2 de dezembro, domingo agora, né? O dia 2 de dezembro é comemorado o Dia Nacional do Samba. O Dia do Samba... que é uma data muito, muito bacana, em que as pessoas, né, que sempre têm essa comemoração. E a gente vai comemorar o Dia do Samba aqui no nosso Feijoada Completa, falando de samba e tocando samba. Porque no final do programa nós vamos ter uma entrevista com o pessoal do Casuarina. E o Casuarina tá aí, vai ser o destaque musical do programa de hoje. Pegamos aí uma seleção de algumas canções aí importantes, né, da carreira dessa banda carioca, desse grupo carioca de samba, começou a carreira em 2001 e tá aí até hoje, né, são 8 álbuns gravados, mais 2 DVDs ao vivo, enfim, fazendo um trabalho muito bacana de resgate dessa cultura do samba aqui no nosso país, né, trazendo novos compositores e também recordando, um trabalho muito bacana do Casuarina, que é também recordar os compositores clássicos do samba e do nosso país, incluindo os da Bahia, né, não só os do Rio de Janeiro, mas o Casuarina também tem muitas regravações de sambas de Dorival Caymmi, né, e toda essa galera da Bahia também, que é muito importante aí na história do samba no Brasil. E um grupo que não se furta em usar instrumentos diferentes, né? Um cello aí fazendo um solo bonito, né? Uma rabeca, na verdade, fazendo um solo bonito aí nessa canção, né? Fulô de Caju, que a gente tá ouvindo aí. Uma bela canção, um belo samba aí do Casuarina. Bom, nosso programa de hoje, a gente vai falar sobre a questão da votação que não aconteceu, mas enfim, tá na pauta da comissão especial. Uma votação aí de parecer sobre a nova lei de licitações, né? Que precisa de reforma. 8666 já está aí com muitas questões para serem sendo questionadas, então vamos saber um pouco sobre esse assunto. A comissão também, a mista que se reúne para discutir a medida provisória que cria a Agência Brasileira de Museus, a ABRAM, que aí fica a ideia, se vai ou não vai substituir o IBRAM, atual Instituto Brasileiro de Museus, é uma discussão que está em análise aqui na Câmara. No Atravessar Fronteiras, a Adriana Magalhães vai falar já do Réveillon. Afinal de contas, se você não programar agora, não vai ter Réveillon em lugar nenhum, né? O Bolso do Cidadão, o Beto Veiga vai falar sobre os fundos imobiliários. No Brasil de Ponta a Ponta, a gente fala do Samba do Trabalhador. Esse evento é muito bacana que acontece no Rio de Janeiro. Foi criado no Rio de Janeiro, né? Com o sambista Moacir Luz, grande compositor, enfim, virou um point, um negócio que é nas segundas-feiras à tarde, para um horário estranho, né? Pois é, mas é porque é horário que os músicos, em geral, não trabalham. E aí virou o Samba do Trabalhador, só que não é só música que vai lá não, viu? Depois virou uma febre. O Caldo Cultural, a gente vai conversar com o pessoal do Casuarina, justamente, para falar sobre essa apresentação que o Casuarina faz aqui na Caixa Cultural nesse fim de semana, hoje, amanhã e também no domingo aqui em Brasília. E por falar em Casuarina, a gente vai abrir o bloco ouvindo aqui, ó, o que que a baiana tem, tatarará. Vamos lá?
O que que a baiana tem? Seda tem,
tem
brinco de ouro tem,
tem
corrente de ouro tem,
tem
pano da costa tem,
tem
batalha. como ninguém, como ela requebra bem. Quando você se requebra, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim.
O que é que a baiana tem?
O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem.
Tem
brincos de ouro, tem.
Tem
corrente de ouro, tem.
Tem
pano da costa, tem.
Tem
bata rendada, tem. De ouro tem.
Tem
saia engomada, tem.
Tem
sandália enfeitada, tem.
Tem
graça como ninguém, como ela requebra bem. Quando você se requebra, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim.
O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem?
Um rosário de ouro, uma bolota assim. Quem não tem balanganda, que não vai no bom fim.
Ou não vai no bom fim, ou não vai no bom fim. Ou não vai no bom fim, ou não vai no bom fim.
Aí, Casuarina, o que é que a baiana tem? Essa mais uma canção. A gente ouvindo aí, né, do Casuarina, que o grupo que se apresenta esse fim de semana em Brasília. Onda de Poeta, mais uma canção do Casuarina, a gente ouvindo aqui no Feijoada Completa de hoje. É um programa especial sobre o samba, afinal de contas é o dia do samba no dia 2 de dezembro. Então estamos aí trazendo o grupo Casuarina, que é uma dessas revelações, hoje não é revelação mais porque já são 17 anos de carreira, mas é uma dos expoentes aí do novo samba do Rio de Janeiro, né? O grupo Casuarina. Muito bem, a música é essa música que a gente chama Onda de Poeta, que é essa música, canção que a gente está ouvindo aí. Vamos falar então sobre a lei de licitações, né? O nosso tema principal, a comissão especial da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta de lei, da nova lei de licitações, ou lei de contratações públicas, cancelou aí nesta semana a votação do parecer do relator deputado João Arruda, que é do MDB do Paraná. A análise desse texto, que já foi adiada algumas vezes aí, mas ainda, né, persiste a discussão na comissão especial. Substitutivo pelo substitutivo do relator, a atual lei de licitações 8666 seria revogada, né, e no lugar, então, entraria essa lei de contratações públicas. Também ela revoga a lei do pregão, né, e também... enfim, a lei também dos serviços comuns, né? O pregão de contratação de serviços comuns, que é também uma lei que trata da questão de contratações públicas no nosso país.
Também aquele regime diferenciado de contratações, né?
Então,
que foi o chamado RDC, essa figura criada que buscaria aí facilitar justamente as licitações, que já tem essa lei que já é de 93, não é isso?
Isso,
se não me engano.
93,
então, já era considerada defasada, enfim. Então, essa nova lei aí vem aí para revogar tudo e criar novas regras aí, né?
Exatamente. Bom, sobre esse assunto, a gente vai conversar com o deputado Augusto Coutinho, ele que é do Solidariedade de Pernambuco e preside essa comissão especial. Deputado Augusto Coutinho, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Boa tarde, Edson, boa tarde, Paula, todos os ouvintes do Feijoada Completa, esse programa maravilhoso aí da Rádio Câmara. Dizer que é um prazer estar com vocês.
Prazer é nosso, boa tarde, deputado.
Prazer é nosso, deputado. Deputado, qual que é a grande dificuldade, o grande entrave aí, a mais um adiamento, mais uma vez cancelada aí a votação desse parecer? Quais são as principais dificuldades para que esse projeto da nova lei de licitações realmente avance aqui na casa?
A gente vem trabalhando intensamente nessa matéria, uma matéria controversa, que suscita muitos interesses de vários setores empresariais e também comerciais do nosso país, que vai apresentar uma nova lei, que é uma lei que, como foi dito aí há pouco por Paulo, é uma lei já que está defasada, que precisa de atualizações, que é a 8666, e que demonstra claramente que essa exaustão vem trazendo graves problemas e prejuízos ao erário público. E digo por quê? A gente sempre tem a oportunidade de ver, e recentemente uma emissora de TV fazia muito uma, todo dia nos colocava na televisão o Brasil que a gente queria. E sempre fazia isso, aparecia alguém dizendo: o Brasil que eu quero é que a gente não tenha uma obra parada, porque a prefeitura não faz, ou o governo não faz. E muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento de que essa obra está parada porque a licitação dela deu problema. Ou porque a empresa que estava fazendo parou de executar. E aí todas as amarras da legislação atual faz com que não se tenha mecanismo de continuidade do serviço, né? Então as pessoas acham que isso acontece por acontecer. Não, isso acontece porque a nossa lei está ruim. Uhum. E a gente também, lamentavelmente, no serviço público, quando você vai licitar uma determinada obra, você também corre o risco de pegar maus empresários que não têm espírito público e tão mal intencionados. Então, a gente precisa fazer uma lei que agasalhe uma nova realidade, uma realidade virtual que a gente avançou nesses 25 anos, não é? Uma realidade comercial, então é exatamente isso que a gente precisa fazer na nova lei da licitação. Como a Câmara fez no episódio, quando se aproximava a Copa, para andar com os serviços da Copa, a RDC, não é? Um regime diferenciado que já era claro, havia demonstrações de que a lei de licitação estava 8666 exaurida.
Uhum.
Então, isso é um fato. Não é? A gente apresentou, o deputado João Arruda fez um trabalho de ouvir muito todas as partes, ouvir muitos segmentos, ouvir tanto o governo, os órgãos assessores, os tribunais de contas, enfim, o Ministério Público, para a gente tentar construir essa legislação. Acho que fez um relatório muito interessante. Naturalmente, é um relatório que, todo momento, suscita pressões enormes, interesses que são muitas vezes afrontados, e é natural isso do processo democrático. Mas a gente teve também uma dificuldade, que foi o momento eleitoral. É natural que o andamento dos processos na Câmara e no Senado, eles são diferenciais, isso é real, não é? Foi um ano eleitoral. Agora a gente está retomando e tentando votar o relatório. Antes da eleição, a gente chegou ao ponto de quase votar esse relatório. Mas como é da democracia, por exemplo, a gente fez um entendimento, inclusive, com todos os partidos, exceto o PSOL, que obstruiu para que a gente não conseguisse votar, ou seja, um partido pequeno. Mas pelo regimento da casa, eu acho importante de respeitar as minorias. A gente não conseguiu votar, porque o pessoal achava que não devia votar, só deve votar no próximo governo eleito, né? Então, mas eu acho que não. Acho que a gente prestaria um grande serviço ao Brasil se votasse ainda esse ano essa nova lei de licitações. Eu falei com o presidente Rodrigo Maia, ele concorda comigo e acha que é uma matéria importante, independente de quem vai assumir. Agora a gente já sabe quem vai assumir o governo, né, o governo federal, mas é uma matéria que avança bastante, cria alguns mecanismos diferentes, como, por exemplo, para o nosso ouvinte aí, nas obras, que vamos chamar assim, que são as coisas mais importantes na licitação, ou seja, que fica visto e impacta diretamente na vida da infraestrutura de uma cidade. as obras, a gente cria mecanismos na legislação de ter seguro, ou seja, dependendo do seguro, se a empresa não terminar a obra, a seguradora se encarregará de terminar ou então restitui ao poder público o que foi pago.
Uhum.
Né? Isso causaria, ou seja, uma maior responsabilidade do ponto de vista da empresa a contratar um serviço.
Uhum.
Porque, lamentavelmente,
E, deputado, falando dos pontos da proposta, no relatório do deputado João Arruda, tem também, por exemplo, essa criação de um portal de contratações públicas e, principalmente, essa nova figura do agente de licitação que ficaria responsável por conduzir tanto o processo licitatório quanto acompanhar a execução contratual. Eu queria que o senhor explicasse como é que isso pode, de fato, atualizar o processo de licitações no Brasil.
Eu acho que isso é um fator, ou seja, você tem de fazer com que todos os entes que estão participando do processo se responsabilizem pela conclusão dele. E a conclusão não se dá só na licitação, se dá na conclusão efetiva ou da contratação do serviço ou da própria obra feita. Não é isso que interessa a população. Mas eu volto a dizer... É uma matéria difícil, porque a gente tem de sempre buscar, ou seja, no serviço público, a melhor relação entre preço e execução. Não é? Então é uma coisa, às vezes, muitas vezes, eu volto a citar obras de construção civil, porque são obras que são mais as que vêm à nossa cabeça, que são obras geralmente de ações de prédios públicos ou de coisas públicas, e que essas coisas sempre servem à população. E quando ela não é executada, ela serve muito de exemplo de não acontecer. Mas às vezes você ocorre muito, você vê numa concorrência uma empresa pega um serviço com um preço muito baixo do que está previsto, exatamente no sentimento de depois, no decorrer da obra, fazer, ou seja, a mudança do objetivo da obra e, com isso, mudar os preços finais do serviço. Né? Então, muitas vezes, não se entende porque uma obra começa com preço tal e termina com preço de outro. Né? Então, é exatamente isso que a gente precisa mudar. A concepção, por exemplo, de obras, eu acho que precisa ser feito... Ela tem que começar certa. E como é que ela começa certa? Ela sendo feito um bom projeto. E aí eu posso dizer um pouco que eu sou engenheiro civil, né? Então, fazendo um bom projeto, um projeto com detalhes técnicos, com definições do que vai ser entregue, ele certamente, esse projeto, ele pode até custar um pouco mais caro para o serviço público. Mas ele certamente... ele vai custar, ele vai baratear, sobremaneira, a obra, o valor final da obra. Então, são muitas nuances que a gente precisa colocar isso, equilibrar de uma forma republicana, responsável, transparente, mas que a gente vire essa página do Brasil, ofereça uma nova formato de licitação.
Perfeito.
Acho que o relatório está maduro. Volto a dizer, o deputado João Arruda foi competente, foi ouviu os segmentos, e acho que a gente vai tentar votar. Existem reações, mas vamos tentar democraticamente, através dos convencimentos, e ver se a gente pode já avançar isso ainda nesse ano de 2018.
Deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, conversando com a gente, aquele que preside a comissão especial que está discutindo aí a nova lei de licitações ou lei de contratações públicas. Deputado, muito obrigado por participar aqui do nosso Feijoada Completa nesta sexta-feira. Um grande abraço e ótimo fim de semana para o senhor. E vamos continuar acompanhando, né, certamente, aí esse debate na comissão, e vamos ver se essa votação aí acontece. Um grande abraço e obrigado por participar com a gente.
Um abraço grande, Edson, um abraço, Paulo, a todos os ouvintes, muito obrigado.
Um abraço, deputado.
Deputado Augusto Coutinho conversando com a gente, portanto, sobre aí essa votação que ficou mais uma vez adiada. Vamos a continuar acompanhando e ver o que vai acontecer, né? Se a obstrução aí vai continuar ou se vai ter um acordo para que seja votada essa matéria na comissão especial.
A grande paixão que foi inspiração do poeta é o enredo que emociona a velha guarda lá na comissão de frente, como a diretoria.
Tá aí um hino ao Carnaval Carioca, essa música belíssima, né? Pra tudo se acabar na quarta-feira. Mais uma canção aí com a interpretação do pessoal do Casuarina. É realmente muito bacana, muito bonita essa interpretação. E, aliás, eles têm um cuidado estético, um cuidado musical, né? Dos arranjos. É coisas muito bem feitas, né? Sempre com uso de não só do elementos do próprio samba, mas às vezes mesclando um pouquinho de elementos de outros estilos musicais, mas sem perder a essência do samba, que é muito bonito e é um trabalho muito interessante aí que faz o Casuarina. Muito, muito bacana mesmo. E, enfim, acho que vale a pena a gente curtir aí um pouco do trabalho deles. Bom, nossa segunda entrevistada de hoje sobre a questão aí da lei de licitações é a professora Caroline Lobato, ela que é professora de Direito Administrativo da Faculdade Damas, em Recife, né? No estado de Pernambuco. Aliás, conversamos com o deputado que é de Pernambuco e agora com a professora Caroline, que é também lá do Recife. Professora, boa tarde, prazer em falar com a senhora.
Boa tarde, Edson. Boa tarde, Paula. Boa tarde também a todos os ouvintes. Agradeço o convite, é uma satisfação poder contribuir com esse debate sobre a nova lei de licitações.
Boa tarde, professora.
Bom, professora Caroline, eu acho que talvez o grande desafio quando a gente fala em lei de licitações seja a gente pensar como é que a gente pode desburocratizar o processo, quer dizer, torná-lo mais fácil, por outro lado, sem comprometer a lisura, né, a transparência. Ou seja, a gente tem às vezes a impressão de que o processo, para ser transparente, tem que ser mais burocrático, porque tem que ser mais difícil, porque tem que ter mais entraves, e às vezes não é necessariamente isso. Como a senhora tem, qual que é a visão da senhora a esse respeito? Quer dizer, como a gente mudar uma lei de licitações, como a 8666, fazendo com que ela seja uma lei moderna, mas ao mesmo tempo que ela não represente uma abertura, digamos assim, para a falta de transparência, para a falta de trato correto da coisa pública. Como equilibrar esses dois pontos?
Isso. A lei de licitações atual, a lei 8666 de 93, é uma lei que traz muitos entraves burocráticos, que torna o procedimento muito dispendioso e tem, por vezes, procedimentos até inúteis em relação a todo o seu aparato legislativo. Agora, essa lei foi necessária no contexto em que ela foi concebida, né? Então, a gente vinha de um período de grande imoralidade administrativa em que era necessário você promover um controle procedimental. Então, esse foi o principal objetivo dela, mas ao longo do tempo, esse procedimento burocrático ele foi se tornando extremamente nocivo para a administração pública brasileira. E aí virou uma verdadeira coxa de retalhos, porque a gente foi tendo outras legislações para tentar modernizar, a 10.520, a Lei do Pregão, né? A própria Lei 2.462, que instituiu o regime diferenciado de contratação pública, mas a gente precisa de um novo sistema, né? Um novo sistema que se compatibilize com os interesses públicos e com aquilo que já vem sendo praticado lá fora. Então, as licitações, elas também são realizadas em outros países e aqui nem é mais corrupto que os outros, nem tem um paralelo tão diferenciado de todos os outros. O problema é que aqui a gente precisa modernizar a lei de licitações o suficiente para tornar esse procedimento mais célere e, ao mesmo tempo, garantir essa transparência. Só que aqui a transparência vem de forma ficta, né? Com publicação em diário oficial, com uma coisa que não atinge os seus objetivos. Então, a gente precisa tornar essa administração pública mais transparente em relação aos resultados desse procedimento. Então, a população precisa receber o objeto que foi contratado. E isso é que vem como principal objetivo da nova regulamentação.
Bom, professora, essa nova regulamentação, ela acaba com tudo isso, né? Acaba com a 8666, acaba com a lei do pregão, acaba também com o RDC, o Regime Diferenciado de Contratações, e propõe uma nova regulamentação. Então, eu queria saber se, na sua opinião, é o caso de realmente partir do zero, fazer algo totalmente novo, e também o que, que é isso que a senhora citou que está sendo feito lá fora e que a gente tem que fazer aqui, o que você poderia dar exemplos disso?
Isso. Na verdade, a gente, quando foi colocando essas novas legislações como o RDC, foi para uma espécie de tapa-buraco. Então, ia surgindo a demanda e a gente ia fazendo a produção legislativa, né? O RDC foi uma imposição de organismos internacionais da própria FIFA para conseguir cumprir os prazos para a construção dos equipamentos esportivos. Então, o que é que vem sendo feito lá fora? Basicamente, o parâmetro que é utilizado nessa nova lei é o parâmetro da União Europeia, que utiliza como modalidade de licitação principal, né, além dos mecanismos tradicionais da Lei 8666, ela vai incorporar o chamado diálogo competitivo. Então, todos os licitantes, eles participam de uma pré-qualificação, né, vão se mostrar realmente aptos a competir no procedimento licitatório e vão poder apresentar várias propostas sucessivas até aquele momento pré-fixado no próprio edital de licitação. E aí é que a administração pública vai poder conseguir condições mais vantajosas. Então, essa lei incorpora, por exemplo, a possibilidade da introdução de cláusula de eficiência no contrato administrativo. Então, vence a licitação quem apresenta um maior retorno econômico para a administração pública, seja isso no menor prazo de realização da obra, seja isso através de condições mais vantajosas em relação à prestação do objeto, à forma de pagamento. Então, essa desburocratização para atingir objetivos de interesse público, ela vem muito forte atendendo esses mecanismos internacionais praticados principalmente na União Europeia.
Agora, professora, a questão, por exemplo, do pregão eletrônico, que é um desafio grande, porque às vezes quando se trata de um pregão eletrônico, você ou a pessoa é responsável, a comissão de licitação, vamos supor, que é o caso aqui da Câmara dos Deputados ou outro órgão qualquer, ela nem sequer viu o produto pessoalmente, quer dizer, você tem ali, você pede um determinado produto, vamos supor, né, um determinado equipamento eletrônico, por exemplo, por pregão, e aí na hora de fazer a compra desse equipamento, a menor oferta do menor preço vence, e muitas vezes o produto tem diferenças de qualidade que são uma perda muito grande em relação ao produto que ficou, de repente, um pouquinho acima daquele valor, mas que, de repente, tem uma qualidade muito melhor. E aí acaba, muitas vezes, resultando até em impugnação de editais ou de licitação, sim, de devolução de produto, enfim. Como resolver esse problema da questão da aferição da qualidade dos produtos que vai ser disponibilizado para o órgão público, pela empresa que venceu a licitação? Como é que funciona isso e como é que pode vir a funcionar isso?
Isso, a lei vai avançar não só em relação ao caráter eletrônico do procedimento licitatório, mas a gente também vai ter a possibilidade da realização de contratos eletrônicos. Isso vem para ampliar a competitividade, mas realmente teve esse efeito colateral. Então, para evitar isso, a nova lei, ela vai incorporar a possibilidade que já existe, mas que não é uma prática do mercado, de solicitação de amostras, realização de testes. Então, essa pré-qualificação, ela pode condicionar a participação do candidato em licitação, a apresentação dessas amostras, a apresentação de testes realizados oficialmente pela administração pública, por pessoas indicadas pela própria administração pública. Junto a isso, para evitar os problemas de produtos de baixa qualidade, a gente tem também um mecanismo econômico introduzido a essa nova lei, que é a questão da matriz de risco. Então, nos contratos administrativos, deve ser repartido o risco, né, do empreendimento, tanto entre o particular contratado quanto com a administração pública. E aí a gente também vai ter a possibilidade de introdução de mecanismos de garantia maiores em favor da administração pública. Então, enquanto hoje os seguros, né, desse futuro contrato administrativo vão em até no máximo 5% do valor do contrato, a administração pública vai negociar isso em até patamares de 20% e 30% do valor do contrato. Agora, isso também vai exigir que o mercado seja repensado, porque aqui no Brasil talvez a gente ainda não tenha um mercado de seguros apto a comportar todos os riscos que vão ser provenientes desse tipo de contratação. Mas, enfim, cria amarras para que o particular ele tenha mais chances de cumprir com o futuro contrato administrativo.
Agora, essa figura do agente de licitação que está prevista aí no relatório apresentado, que seria responsável tanto por conduzir o processo licitatório quanto por acompanhar a execução contratual, também pode facilitar, também é um elemento de modernização da lei?
Sim, atualmente todo o procedimento é conduzido por uma comissão de licitação com pelo menos 3 membros. Essa comissão ela é renovada anualmente e aí quando essas pessoas estão se profissionalizando na gestão do procedimento licitatório, elas são trocadas como um critério de medida do procedimento. Uhum. Exatamente. O agente de licitação ele vai ser um servidor público profissionalizado somente na função de conduzir esses procedimentos, tendo conhecimento do mercado, porque a gente não pode pensar na lei isoladamente. Quem realiza essa licitação tem que ser um agente de compras, ele tem que conhecer aquilo que ele está licitando, né? Então, vai trazer essa profissionalização e esse ganho de eficiência para a administração pública, além da imputação de responsabilidade a único agente, tornar o procedimento ainda mais transparente. Né? Enquanto eu sou o único condutor do procedimento, junto com a equipe de apoio, eu sei que todo o encargo de responsabilidade vai recair sobre mim. Então, vai ter uma maior lisura, uma maior transparência na realização desses diálogos, né, dessas negociações durante o procedimento. Então, é algo muito positivo essa questão do agente de licitação.
Maravilha, maravilha. Muito bem, professora Caroline Lobato, ela que é professora de Direito Administrativo da Faculdade Damas, em Recife, conversando com a gente aqui em alguns pontos da nova lei de licitações que está sendo debatida aqui na Câmara dos Deputados em uma comissão especial. E vamos aí aguardar, e, portanto, a votação, né, em comissão especial e depois, certamente, em plenário dessa proposta. A professora Caroline, muito obrigado por participar com a gente. Acho que a senhora prestou esclarecimentos muito importantes aí ao ouvinte a respeito desse tema e de que como uma nova lei de licitações pode, né, tornar melhor a questão da lisura do processo, ao mesmo tempo da celeridade, da rapidez ao processo de licitação, porque a população obviamente quer ver obras realizadas, quer ver, né, o serviço público funcionando bem, e isso é uma coisa muito importante. Então, que vamos aí continuar acompanhando, e eu acho que a senhora prestou esclarecimentos muito importantes para a gente. Muito obrigado e um ótimo fim de semana, professora.
Eu que agradeço. Obrigada, Edson, Paula, a todos os ouvintes, e uma boa tarde e um bom final de semana.
Boa tarde. Obrigada.
Muito obrigado por participar com a gente. Está aí a professora Caroline Lobato, né, falando aí com a gente sobre a lei de licitações, esclarecendo pontos importantíssimos, né, Paula?
Com certeza, muito didático. Como vai ser, qual é a importância de se ter essa figura, enfim, foi bem, bem bacana os esclarecimentos.
Exatamente. Bom, vamos relaxar um pouquinho, tomar um café e a gente vai, enquanto isso, ouvindo Casuarina, queira ou não queira, aqui no Feijoada Completa de hoje.
Queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, o samba é o meu lugar.
Queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, o samba é o meu lugar. Diga a hora, o traje, a peça e o caminho. E convide a alegria pra entrar. Seja em cima da laje ou no bojo do pinho, quero ver o suor soar.
Quando vou pra outro lado, viajo sozinho. Conto cada segundo pra voltar pro meu samba mobiliado de madeira e carinho. Pois pois aqui é o meu lugar.
Queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, o samba é o meu lugar.
Queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, o samba é o meu lugar.
Diga a hora, o traje, a peça e o caminho. E convide a alegria pra entrar. Seja em cima da laje ou no bojo do pinho. Quero ver o suor soar.
Quando vou pra outro lado, viajo sozinho. Conto cada segundo pra voltar. Samba mobiliado de madeira e carinho, pois aqui é o meu lugar.
Queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, o samba é o meu lugar.
Queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, o samba é o meu lugar.
Queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, o samba é o meu lugar. Queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, o samba é o meu lugar.
Tá aí o Casuarina. Queira ou não queira, o samba é o meu lugar. Coisa boa, hein? 2 de dezembro, dia do samba, festa, viva você que gosta de samba e viva o samba brasileiro. Intervalo, já voltamos.
Feijoada completa.